Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Que bom que cada dia, todo dia, tem a voz da profecia aqui na sua Rádio Novo Tempo, a voz da esperança e também, é claro, em outras emissoras de rádio que gentilmente transmitem nosso programa. Esteja você ouvindo agora pela Rádio Novo Tempo ou qualquer outra emissora no Brasil e mesmo no exterior, muito obrigado pelo carinho de sua audiência e que o bom Deus, por sua infinita graça, siga abençoando você e a sua querida família. Hoje nós vamos iniciar uma reflexão sobre Saul, o primeiro rei de Israel. No livro de 1 Samuel, capítulos 9 a 31, nós temos a história de Saul sendo contada. Há muita informação. São vários episódios, detalhes, idas e vindas, acertos e erros, por sinal, mais erros que acertos. Eu vou me deter nessas mensagens em pontos principais, buscando lições espirituais para nós. Antes de Saul aparecer no livro de 1 Samuel, vamos ao capítulo 8, que nos mostra o que houve para que ele fosse chamado para ser rei. Ok? Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versos 4 e 5, eu leio. Então foram os anciãos de Israel, se congregaram e foram falar com Samuel, em Ramá. Eles disseram, veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe, como acontece em todas as nações. Percebe? Anciãos de Israel, representantes do povo, eles procuram o profeta Samuel, que era profeta, sacerdote e juiz em Israel, e eles dizem essas palavras. Você está ficando velho. Os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Vamos entender o contexto. Quando os israelitas chegaram à região de Canaã e se estabeleceram ali, a nação reconheceu o princípio da teocracia e prosperou sob a liderança de Josué. O governo de Israel era administrado em nome e pela autoridade de Deus. O trabalho de Josué e dos anciãos era executar as leis dadas pelo Senhor. Desde os dias de Josué, o governo nunca foi dirigido com tão grande sabedoria e êxito como sob a administração de Samuel, um líder incansável e desinteressado. Como eu disse, ele desempenhava tríplice função: era sacerdote, juiz e profeta. Com o passar dos anos, para ajudá-lo no cuidado do povo, Samuel delegou responsabilidades aos seus dois filhos, Joel e Abias, que não seguiram o bom exemplo do pai e se corromperam. Triste com o que ouviu dos anciãos, o profeta Samuel orou ao Senhor. As palavras dele em sua oração estão aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, eu leio os versos 6 e 7. Mas Samuel não gostou dessa palavra quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo em tudo o que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não governe sobre eles. Quando se rejeita um fiel servo de Deus, o desprezo não é apenas ao seu servo enviado, mas também ao Senhor que o enviou. Samuel foi instruído a atender o pedido do povo, porém antes adverti-los quanto à desaprovação divina e mostrar qual seria o resultado dessa decisão. O rei imitaria o luxo e a pompa de outros monarcas, e para isso seriam cobrados pesados impostos sobre as pessoas, propriedades e bens. Mas qual foi a resposta do povo após a advertência? Eu leio agora versos 19 a 22. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atenda à voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês volte para sua casa. Eles disseram: queremos sim um rei, seremos como todas as outras nações. Eles não entendiam que, nesse sentido, serem diferentes das outras nações era um especial privilégio e grande bênção, mas queriam imitar o exemplo das nações estrangeiras. Você sabe que esse desejo de conformar-se às práticas e costumes do mundo ainda existe entre o professo povo de Deus? Alguns pensam: se nós nos unirmos a eles e nos conformarmos aos seus costumes, poderemos influenciá-los mais. Oh, ledo engano! Quanto mais nos assemelhamos ao mundo em seus pensamentos e práticas, contrários à vontade de Deus, mais longe da fonte da sabedoria e poder nós ficamos. E nenhuma influência positiva nós exercemos, e cada vez mais influenciados para o mal seremos. Na carta de Tiago, capítulo 4, verso 4, está escrito: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Próximos dias prosseguiremos com a história do rei Saul. Por enquanto, que essa mensagem fique na sua mente e no seu coração. Quando o povo de Deus resolve imitar pensamentos e práticas do mundo, contrários à vontade de Deus, em vez de influenciá-los para o bem, nós é que somos influenciados para o mal. Precisamos estar atentos quanto a isso.
Me olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dissemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dEle vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que que posso ser naquele que me comprou. Para a vida, para as batalhas dos meus dias. E o desafio é ser como ele foi. Só depender de Deus e ver o amor. Peço todo dia, que ele seja o guia. Ponha seu espírito em mim, me torne habilitado para servir. Seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que ele tem, a bondade que dele. O que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz. Vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e ele vai comigo. Se ele vai comigo, porque o que Deus vê em mim beleza de Jesus, é a pureza que ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me aquele que me comprou. Louvo seu nome.
Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra, que sempre nos adverte, sempre nos ensina qual o caminho seguro pelo qual nós podemos andar. Tu sabes, Pai, quantas vezes nós, teus filhos na atualidade, assim como o teu povo no passado, também queremos imitar os costumes e práticas daqueles que não te amam e não andam nos teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos numa vida de santidade, sendo influenciados e dirigidos pelo Senhor e por tua palavra, e que nossa vida possa ser uma influência positiva para aqueles que ainda não te conhecem. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.